Depois, há pior. A seguir, existe a angústia e a incerteza daqueles que estão, por exemplo, nos concursos de estímulo ao emprego científico, que agora não sabem, porque foram prolongados os prazos dos contratos, e não sabem se vão chegar ao fim do ano com futuro para as suas carreiras científicas. Que nome este? Os concursos de estímulo ao emprego científico, em que o estímulo já é dado, porque as pessoas têm o estímulo de fazer carreira científica, as instituições parece que não sentem nenhum estímulo para dar emprego, e não é preciso ter lido tanto Freud como o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro para saber que estímulo sem concretização vai dar uma enorme frustração e desânimo por parte dos nossos investigadores e cientistas. Tudo, aliás, está por rever no modelo de financiamento do ensino superior. Não há nenhum problema do país para o futuro que não passe por um ensino superior que nos dê tudo aquilo que tem dado e mais ainda com o potencial que o país tem, mas para isso é preciso rever o seu modelo de financiamento, é preciso ir buscar aos agentes económicos uma parte dos impostos para o Fundo Estratégico de Investimento do Ensino Superior que o LIVRE propõe, é preciso um fundo de apoio ao estudante do ensino superior e é preciso que o Estado assegure as despesas de funcionamento, porque se há gente que hoje em dia finalmente considera que as propinas devem ser abolidas, a primeira vez que participei num debate sobre este tema foi então com o professor de Direito Marcelo Rebelo de Sousa, ele mudou de opinião sobre este tema e eu não, mas agora é preciso não só dizer que é preciso abolir as propinas, é preciso explicar como, e o debate sobre o novo modelo de financiamento no ensino superior, infelizmente, o Governo está a fazê-lo muito longe desta casa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros aqui presentes. Antes de mais, gostaria de começar por saudar os peticionários que nos trazem hoje a debate este importante tema. Hoje, para além de discutirmos o ensino superior, discutimos também o valor que este Parlamento lhe quer atribuir. Atualmente, como sabemos, para um estudante ingressar no ensino superior tem de pagar taxas, propinas e emolumentos durante todo o seu percurso. Esta realidade está presente em todos os graus de ensino, seja da licenciatura ao doutoramento. E não são raras as vezes em que um estudante tem que abdicar do seu sonho de tirar um curso superior ou de seguir para mestrado ou doutoramento porque não tem posses para o fazer. A proposta que o PAN aqui traz hoje é bastante simples, mas acarreta uma importância imensa. Na nossa proposta, vamos ao encontro dos apelos feitos pelos peticionários e pomos fim à cobrança das taxas e emolumentos para a admissão a provas académicas de doutoramento. Mais uma vez, estamos de acordo com os peticionários. A existência destas taxas e emolumentos não faz qualquer sentido. As instituições dizem que estes valores existem para suportar os custos administrativos associados às provas de doutoramento. Mas, tal como já aqui foi referido, é fundamental fazer-se um debate em torno do modelo de funcionamento do ensino superior que não afaste os jovens daquilo que tem que ser uma oportunidade e um sentido de vida. Tão necessárias são as panóplias de valores, que é quase tão vasta como as instituições que a praticam. Aliás, veja-se que falamos de valores que oscilam de forma variada entre os 50 e os 725 euros. E a cobrança destes valores colocam em trave à conclusão do curso e à emissão do próprio diploma, e nenhum estudante deveria ver a sua legitimidade e o doutoramento que estudou e que concluiu posto em causa por causa de uma taxa que lhes é cobrada injustamente. Tal como a Associação de Bolseiros de Investigação Científica disse, e bem, esta taxa é mais um obstáculo à conclusão deste grau académico. E a disparidade e a arbitrariedade destes valores demonstram-nos mais uma vez que esta realidade não faz qualquer sentido. Senhoras e senhores deputados, hoje temos a oportunidade de estar uma vez mais ao lado dos jovens. Acreditamos que todas e todos devem ter acesso ao ensino superior e que os estudantes têm de ter mais apoio por parte do Estado para a conclusão dos seus estudos. A eliminação das taxas e emolumentos para a admissão a provas académicas de doutoramento significa um pequeno passo para os doutorandos, mas um gigantesco salto no que deve ser uma maior valorização e aposta no ensino superior e, acima de tudo, nos estudantes que o frequentam.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, saudamos a ABIC, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, que promove a petição número 65/15, pelo fim das taxas de admissão a provas de doutoramento. O principal argumento que os peticionários apresentam é que a justificação das universidades para a existência dessas taxas de emolumentos é falaciosa, porque não faz sentido pretender que as taxas são as estritamente necessárias para suportar os custos administrativos associados e depois existir uma enorme disparidade nas taxas cobradas. Os peticionários ilustram com uma variedade de instituições que, para um ato que será basicamente o mesmo, cobram entre 0 e 725 euros. Ora, na medida em que as taxas devem corresponder à prestação concreta de um determinado serviço, a situação exposta por esta petição suscita, de facto, um problema que merece atenção. Contudo, também nos parece que estão hoje a debate propostas manifestamente desadequadas como respostas a essa situação. Eliminar as taxas e emolumentos associados a um determinado ato e apenas a esse ato e ignorar todo o restante universo de taxas e emolumentos praticados no ensino superior não é o caminho para uma solução global para o problema identificado. Tampouco se corrige a disparidade entre taxas e emolumentos associadas a um determinado ato, procedendo à pura e simples eliminação de todas as taxas e emolumentos. Assim sendo, e não nos identificando inteiramente com nenhuma das propostas hoje em análise sobre esta matéria, entendemos que seria útil, com base em algumas das propostas em apreço, aprofundar um debate na especialidade que permita desenhar uma via capaz de incrementar a racionalidade global e a equidade do sistema. O caminho que procuramos passa por compreender quais são os serviços que devem estar cobertos pela propina cobrada ao estudante pela frequência do ciclo de estudos e que, por isso, não devem ser objeto de taxas ou emolumentos suplementares. E passa também por introduzir alguma ordem na incompreensível disparidade observada hoje em dia nas taxas e emolumentos, o que, de modo nenhum, é equivalente à sua completa abolição, até porque essa falsa solução iria alimentar outras ineficiências no sistema. Esse trabalho deverá entrar em linha de conta com os resultados do levantamento que o MSTE está a fazer e procurar uma solução que não descarte a autonomia das instituições de ensino superior. Por outro lado, por arrastamento, debatemos ainda um conjunto de outras propostas, desde propostas para atualizações extraordinárias de bolsas até 17,8%, completa eliminação das propinas, perdão de dívidas propinas, até propostas para consignar receitas de impostos para determinados fins de financiamento do ensino superior. Várias destas propostas têm implicações orçamentais importantes, mas nenhuma delas cura de estimar o respectivo impacto orçamental. Sejamos claros, para matéria orçamental, nós vamos mesmo esperar pelo debate do orçamento. Várias destas propostas ignoram que está em curso um trabalho de revisão do modelo de financiamento do ensino superior e que estão a decorrer consultas entre o Governo e as instituições de ensino superior sobre essa matéria. E nós queremos esperar pelo resultado desse trabalho. A Assembleia da República terá o seu tempo para intervir e terá de intervir, mas não vamos atropelar esse trabalho preparatório muito necessário a uma correta fundamentação das alterações a introduzir. Uma coisa é certa, o PS está empenhado em continuar a trajetória de redução das barreiras de acesso e frequência do ensino superior. O número de estudantes bolseiros da ação social aumentou 24% desde que o PS assumiu o governo, graças ao alargamento do universo de pessoas abrangidas. O limiar de elegibilidade foi aumentado em 2020-2021, em 2022-2023 e será novamente alargado a partir de setembro de 2023. Só neste ano, o limiar de elegibilidade aumentará 12%. O Fundo de Ação Social teve, em 2022, uma execução 17% superior à do ano anterior, a segunda maior execução de sempre, só ultrapassada pela de 2010. Desde que o PS assumiu o governo, as propinas baixaram 34% nominalmente. Se não tivéssemos congelado e depois reduzido o limite máximo das propinas, elas estariam em 1.200 euros este ano letivo, mas o seu valor máximo está abaixo dos 700 euros. Em conclusão, e apesar da manifesta coligação entre o PCP e o PSD em desvalorizar este caminho que temos vindo a fazer, como se viu pelas reações à minha intervenção, a verdade é que nós não perdemos o rumo. Não vamos aceitar uma antecipação do debate orçamental. Vamos acompanhar com cuidado os trabalhos que o Governo está a conduzir para preparar a revisão do modelo de financiamento do ensino superior e vamos, desde já, procurar que haja condições na especialidade para aprofundar a análise da questão das taxas e emolumentos e, por esta via, esperamos estar a dar uma resposta adequada à petição que a ABIC hoje nos trouxe e que, naturalmente, mereceu a nossa cuidadosa análise e atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui hoje em discussão vários diplomas que falam sobretudo sobre taxas no ensino superior e propinas. E por isso começo por saudar a Associação de Bolseiros de Investigação Científica com a forma como participaram democraticamente neste processo. E para discutir a questão das propinas, que é o único tema que eu irei discutir nesta minha intervenção, eu traria à colação um estudo da OCDE que se chama Society at a Glance de 2019. E deste estudo resulta uma coisa impressionante para muitos de nós. A transferência monetária das políticas públicas em Portugal funciona ao contrário. Como dizia Luís Aguiar Conraria, Portugal é a Nova Zelândia ao contrário. Isto é, dos 40% das transferências monetárias que fazemos de políticas públicas, para os 20% mais ricos transferimos 40% das verbas. Para os 20% mais pobres transferimos apenas 11% das verbas. É absurdo, eu sei, mas é assim em Portugal. Fazemos o contrário de todos os países ricos da OCDE. E no ensino superior, infelizmente, apesar do progresso, que saúdo, temos muito mais gente do quintil dos mais ricos do que do quintil dos mais pobres. E, portanto, devíamos era estar a pensar reforçar as bolsas e a ação social. E também diz a OCDE, já o disse em vários estudos, que não faz sentido reduzir as propinas como os temos reduzido em Portugal. E numa altura onde temos a mais alta carga fiscal de sempre, numa altura onde estamos cada vez mais pobres, é uma total ineficiência cobrar os maiores impostos de sempre para depois estar a transferir verbas para os mais ricos da sociedade. Não serve absolutamente para nada isso. E infelizmente, o Partido Socialista trouxe-nos a uma situação de pobreza que pode criar graves constrangimentos ao acesso ao ensino superior. Ao contrário do que diz o Sr. Deputado Porfírio, será provavelmente a única coisa que concordamos com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. É que estamos numa situação de pobreza gritante. E, portanto, a nossa recomendação quanto às propinas é aproveitemos estas verbas para aumentar a ação social escolar. Apenas isso. E, portanto, somos contra o aumento de propinas e se perguntarem porquê é que somos contra o aumento de propinas, porque somos convictamente sociais-democratas.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a senhora deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer desde já aos peticionários e todos os grupos parlamentares, o Governo, até na própria pessoa da Sra. Ministra, eu creio que todos consideramos que há um subfinanciamento do ensino superior. Nós sabemos, por exemplo, nestes dias, pelo Conselho de Reitores, que vai solicitar um Governo no reforço orçamental de 60 milhões de euros, porque a dotação do Orçamento de Estado para as instituições do ensino superior previram um aumento de inflação de menos de 3%, o que já na altura estava desatualizado. E a senhora ministra rapidamente respondeu ao grupo garantindo que nas IES serão as verbas necessárias, e vou citar, para que nenhuma entre em rotura, nem fique em salários em causa. Rotura foi a palavra escolhida e este é um bom termo para trazer este tema para este debate, porque esta é mesmo a situação em que muito do ensino superior está, é em rotura. O Governo reconhece as dificuldades que as instituições do ensino superior atravessam, com toda esta situação que o mundo vive, de novo citando. E, senhores deputados, o problema é que em Portugal, o problema das instituições do ensino superior já precede esta situação. É óbvio que o contexto global trouxe ainda mais dificuldades, mas nós relembremos porque é preciso voltar a esse tema, que a fórmula de financiamento do ensino superior de 2006 deixou de ser